galera ligada na Bibiano News, eu sou o Caio Bibiano e está começando mais um Papo Dominical. E no programa de número 9, estou acompanhado de Eduardo Afonso, repórter da ESPN, e Marcelo Azan, jornalista, para comentar o setorismo. Sejam muito bem-vindos.
Fala aí, Caio, tudo bem com você? Prazer imenso estar aqui com você para falar de um assunto tão legal que é o setorismo. E prazer em dividir não só com você, mas com meu parceiro Marcelo Razan, que, embora veja ele todo dia nas redes sociais e fale muito com ele, há um tempo não o vejo pessoalmente e estou com saudade do Razan. Que bom que ele vai estar com a gente aqui.
Fala, Caio. Fala, Edu Afonso. Craque. Saudade do amigo. Nos vimos, acho que no Morumbi, né? Na última vez, acho que foi, né?
Talvez na Libertadores, né? São
É.
Paulo e Palmeiras, né?
Exatamente. São Paulo e Palmeiras. Foi isso aí, a última vez que eu vi o Edu. E antes dessa, não faço ideia quanto tinha sido, mas são as consequências aí, entre várias outras, da pandemia. Prazer estar com você também aqui, Caio, para falar do famoso setorismo.
Para começar introduzindo o nosso debate, vamos contextualizar um pouco o setorismo. Bom, o setorismo é o setorista, na realidade, nada mais é do que o profissional dedicado a cobrir determinado assunto ou editorial. E há no mundo vários segmentos de um setorista para ele cobrir, né? Tem setorista para política, setorista para economia, para esportes, e dentro do setorismo há vários os formatos, né? São vários os formatos que um setorista ele pode desenvolver o seu trabalho, né? Tem setorista para televisão, setorista para a rádio, para o jornal. E bom, feito essa introdução básica, quais são as primeiras aparências de vocês sobre o setorismo?
Então, Caio, quem está nos acompanhando, eu sabia o que era setorismo, embora não tivesse uma definição na cabeça, quando eu já acompanhava a rádio, lá com meus 8, 9 anos, e quando eu comecei a entender, né, que era sempre o mesmo, no caso do esporte, o mesmo repórter na federação, que era o João Zanforlin, pela Rádio Bandeirantes, o mesmo repórter cobrindo a Portuguesa, que é o meu time, o Eduardo Luiz, o Ligeirinho, que nos deixou recentemente, o mesmo repórter no São Paulo, o mesmo repórter no Paulo, eu entendi que isso era setorismo sem saber o que era o termo setorismo, que era o repórter identificado em trazer as notícias daquele clube, né? E aí, conforme eu fui entrando no meio acadêmico, fazendo faculdade, cursos e entrando no meio de rádio, eu entendi perfeitamente o que era setorismo. E eu, embora tenha começado em FM aqui em São Paulo, onde o setorismo não existe, né? Quando eu fui para a minha primeira experiência com futebol no interior, eu, de certa forma, e por opção e por falta de opção, só tinha um clube na cidade, que era o Ituano, eu acabei me tornando setorista do Ituano, porque era o clube que interessava o jornal que eu trabalhava e a rádio que eu trabalhava. Então, eu ia todo dia do treino e tudo mais, mas ainda não tinha muita noção. Quando eu vim para São Paulo, na Rádio Bandeirantes, aí, para valer, eu entendi o que era setorismo. A Rádio Bandeirantes tinha, quando eu entrei lá em 94, o esquema de setoristas acompanhando clubes, e eu, num primeiro momento, fui folguista, eu rodava em todos os clubes, fazia folga ali durante 2 anos. E depois eu acabei me tornando setorista do São Paulo em 97 e passei a cobrir o clube constantemente. Só no ano 2000 que eu fiquei fora, porque o meu chefe na época, o Carbone, resolveu trocar os setoristas. Então eu fui parar no Corinthians, até dei sorte, porque o Corinthians foi campeão mundial. Mas aí em 2001 eu voltei de novo para o São Paulo e fui nisso até agora, hoje na ESPN, numa função totalmente diferente, como um repórter de TV, sendo setorista. Então, o setorismo esteve presente aí em pelo menos 80% da minha carreira.
Eu comecei como estagiário no Expresso Popular lá da Baixada, da onde é o Caio também, em Santos. Já nem existe mais o Expresso, que é do grupo A Tribuna de Comunicação. Era estagiário, aí fazia de tudo, né? Esportes em geral. Quando eu vou para o Diário Lance como estagiário, em 2009, setembro, aí já é um estagiário, mas com a função de setorista. Embora fosse estagiário no Lance, os estagiários trabalhavam tanto quanto, às vezes até mais do que o repórter contratado definitivo. Então, comecei como setorista de verdade no dia a dia, setembro de 2009, e fiquei nessa função até março desse ano, agora 2021. Então foram alguns bons anos aí cobrindo Santos, depois Palmeiras e depois São Paulo, por diferentes veículos, pelo Lance, pela Tribuna, pelo GE, entre idas e vindas foram esses três veículos e esses três clubes que eu cobri como setorista em diferentes perspectivas de tempo e de plataformas, né? Peguei a época do jornal impresso, ainda tinha uma certa força, não que não tenha mais, mas isso foi se perdendo e a internet ganhando mais relevância. Então fiz um pouco de jornal, fiz um pouco de internet, fiz um pouco de produção para televisão, embora não fosse repórter da TV Globo de esporte, era repórter do site, né, do GE, mas às vezes a gente fazia algumas entradas, algum boletim que entrava na programação, seja do site e de vez em quando uma entrada ao vivo também para o Sport TV e até para o GE, para a Globo mesmo. Então peguei essa perspectiva mais recente, de 2009 para cá até 2021, cobrindo o Santos, da época do Neymar, depois o Palmeiras na Série B, depois subindo, e o São Paulo de 2015 em diante, começando como estagiário, depois continuando como repórter definitivo. Mas, embora o nome do cargo, estagiário repórter, fosse diferente, a função de setorista é a mesma, que é de acompanhar, no meu caso, de esporte, jornalismo esportivo, acompanhar um clube fixo, de forma fixa, e se inteirar 100% sobre aquele clube. Você é responsável por todas as informações, sejam elas econômicas, políticas, financeiras, esportivas, marketing, tudo que envolve aquele clube, o setorista é o responsável por informar.
Um dado curioso que eu já queria destacar na trajetória de vocês é que vocês já passaram por veículos que são de TV, de televisão, né, e rádio. Eu queria perguntar logo de cara para vocês se tem alguma diferença de cobrir entre esses veículos diferentes, né? E se sim, quais são elas?
Eu acho que a diferença são várias entre essas plataformas aí que você mencionou, televisão, jornal, rádio e internet. Quando o jornal tinha uma prioridade, digamos assim, maior, a prioridade, como diz a palavra, era o jornal. Então, você tinha uma grande reportagem, você dava no jornal do dia seguinte, uma grande notícia, uma grande informação. Você podia dar no site também, mas o espaço maior do texto ficava com o jornal. Essa ordem, essa lógica se inverteu durante o tempo e ficou ao contrário. Passou-se um período no Lance que a prioridade era fomentar o site. Quando eu entrei, já era um pouco essa ordem invertida. Quando eu entrei, a orientação que eu tive era clara. Se você quer prosperar aqui, ter futuro aqui, foco na web, foco na internet, no site, em alimentar o site e deixar o site atualizado. E foi esse meu foco desde o início, embora, claro, com a responsabilidade do jornal. A internet, diferente do jornal, não tem fechamento. Não fecha nunca. Você pode dar uma informação às 5 da manhã, à 1 da manhã, às 10 da manhã, às 3 da tarde, não vai. O jornal tem um tempo para fechar. Então, o jornal, com o fechamento, você tinha que trabalhar com uma programação de um horário para a sua matéria ser toda escrita, riscada, como eles falavam, a página, você diagrama do jornal, né? Você tem que conversar. O que você vai querer na página da sua matéria? Você vai querer duas colunas, uma página dupla? O que vai ter nessa página dupla? Uma foto simples, uma foto nas duas páginas? Vai querer um gráfico, vai querer um info? Vai querer. E aí tinham as peças das páginas do Lance, que eram os especialistas, que eram os comentaristas e colunistas do jornal, para quem a gente ligava para pegar alguma opinião. Vai ter um bate-bola, que era um ping-pong, tinha uma peça do bate-bola para vocês cair. Então, era como encaixar um quebra-cabeça num espaço de uma página de jornal para você definir o que você querer. Então, o editor perguntava, o que você vai querer na sua página? Ah, vou querer um bate-bola, um especialistas, um info, um memória, que era uma peça na página para relembrar alguma coisa relacionada ao contexto daquela reportagem, enfim. Isso no jornal. Na internet, não tem essa limitação de horário, de tempo e de espaço. O espaço é infinito, claro, com bom senso, mas não tem limite. E o dinamismo, né? O dinamismo, tanto da internet em si, do site, que era o que a gente fomentava, e com o tempo as redes sociais tornaram isso ainda mais dinâmico. Porque hoje no Twitter, você, com o celular na mão, você consegue dar uma informação com 10 segundos. Você escreve uma linha ali, fulano de tal foi contratado, ciclano de tal foi demitido, ciclano fechou por tantos anos. Você consegue em 140 caracteres, você dá uma informação muito mais rápido hoje na internet. Então, a principal diferença acho que era essa. No impresso, você tinha um fechamento, uma página que você precisava programar, um planejamento maior para dar informação. Você escreve, é um negócio meio maluco para quem está ouvindo. Você escreve sobre hoje, falando de ontem, para um jornal que vai sair amanhã. Então, você, hoje é quinta-feira, 16 de setembro. Estou falando sobre o que aconteceu hoje, quinta-feira, só que o jornal vai sair amanhã. Então, você tem que falar que foi ontem, entendeu? Hoje, você escreve sobre ontem para sair amanhã. É essa loucura do jornal impresso. Na internet, é muito mais dinâmico. Televisão, eu não fui repórter de televisão propriamente dito, mas todas essas... A coisa que é comum a todas essas plataformas, esses meios, internet, rádio, jornal e televisão, é que todas elas têm texto. Não é porque você está falando na televisão que você não tem um texto. O Edu pode falar sobre isso muito melhor, porque tem muito mais especialidade. Mas todas você precisa saber escrever um texto para saber se comunicar.
Ah, principalmente em apresentar VT, né? É, no ao vivo até você não consegue fazer um VT bem feitinho, bonitinho, se você não tiver uma boa escrita, ainda mais quando pedem 4 assuntos para enfiar em 2 minutos e meio com passagem e sonora. Então, você tem que saber, além de escrever bem, você tem que ter um poder de síntese muito, muito alto. E isso é muito difícil para mim. Foi no começo, principalmente, e aí eu vou sair um pouco do tema setorismo e abordar um pouco mais o jornalismo em si. Por ter vindo de rádio, a minha formação era muito detalhista com informação. A minha formação, toda pequena informação, para mim, era válida numa transmissão esportiva, num programa de rádio. E quando você chega na TV, tem um choque, porque o tempo é muito mais curto e eles querem assim, o grosso da coisa, eles não querem que você desenvolva muito, porque não tem tempo. Não é que eles não querem que você desenvolva, eles querem que você desenvolva, mas você não consegue colocar no papel, num VT, todo o desenvolvimento de uma informação com os mínimos detalhes, como uma pessoa coloca num texto na internet, num jornal, ou até que você consegue na rádio. Se você não tiver o poder da escrita, né, Razão, e o poder da síntese, você vai ver quando você bate um texto, quando você vai gravar, deu 7 minutos, você tem que cortar 80% do texto.
Um VT que a gente chama, que é a reportagem que você vê na televisão, gravada, né? É um VT de um jornal, uma matéria de um jornal, uma reportagem de um jornal de 3 minutos é uma eternidade. De 5 minutos, meu Deus, é um negócio que para você preencher esse tempo, tem que ter muita coisa. E televisão é imagem. Então, tudo que você está falando no seu texto tem que casar com uma imagem para a pessoa que está vendo em casa. Você está falando que o fulaninho de tal chutou a bola na trave, é legal ter a imagem da bola batendo na trave. Você está falando que o fulano de tal treinou forte, é legal ter a imagem do cara treinando forte. Tudo, o texto... tem que casar com a imagem. Então, por isso que eu acho muito difícil.
Pandemia, Razan, piorou tudo, porque você não tem mais as imagens. Então, você tem que casar com imagens, tem que procurar o texto. Na verdade, o que você falou é o correto. Você casa seu texto com a imagem. Hoje, o seu texto é casar, é o contrário. Ele recebe a imagem de arquivo por cima. Então, na verdade, hoje os editores procuram imagens de arquivo que batam com o seu texto.
Mas... quando você vai fechar um boletim, que a gente fala, que é como se fosse um VT, que é um áudio com informações sobre algum assunto, de 1 minuto, 30 segundos, 50 segundos, 2 minutos, seja lá quanto tempo for, você vai contar uma informação, uma notícia, e você elenca na ordem do que é mais importante para o menos e tenta construir o seu texto com as informações principais. E se for, o Edu citou ali há pouco, sonora é a... entrevista, é a fala, são as aspas. No jornal impresso a gente fala aspa, em televisão e rádio a gente fala sonora, que é o que o entrevistado falou. Então você pega lá uma frase do Hernan Crespo, você encaixa no seu texto, você está falando sobre o jogo de São Paulo, foi eliminado pelo Fortaleza na Copa do Brasil, e o Crespo falou sobre falta de futebol do time. Aí entra a sonora do Crespo falando no seu boletim, e você encaixa o seu texto com esses buracos para entrarem as sonoras dos entrevistados, e aí tem outros elementos que você pode usar, tanto em televisão quanto em rádio, que é sobe som é aquele, sei lá, o microfone do campo da transmissão captou o treinador mandando fulano de tal, movimenta! Como a gente tanto ouviu o Fernando Diniz, né? Se esguelar em campo, esse sobe som é um componente legal para você usar, seja... em televisão, e dá para usar até em rádio, dependendo de como é que for. Se for bem audível, se tiver claro e limpo, a informação que case com o teu texto, aí você tem vários elementos para construir a sua reportagem.
Eu estava, enquanto vocês falavam, eu estava relembrando um pouco a minha passagem na TV do Santa Cecília, né? E eu lembro que eu trabalhei como estagiário lá na redação. e uma das minhas funções era produzir pautas para o jornal diário, o caderno regional que a TV Santa Cecília tinha na época. E eu lembro que na época eu conversava com o pessoal lá da redação e na época eu estava indo do segundo ano para o terceiro ano, ainda não tive a matéria de televisão na época. E eu lembro que a galera falava: ah, VT de televisão tem que ter no máximo 3 minutos de duração. Aí eu falava: pô, 3 minutos dá pra abordar assunto A, B, C tranquilamente, né? Quando fui ver na prática, é muito difícil você abordar com profundidade vários assuntos nesse curto período de tempo que a televisão tinha.
3 minutos é tempo, hein? Já é um VT já maiorzinho, assim. Se
Nossa.
você estiver pensando em TV aberta, 3 minutos é muito tempo. Um VT de dia a dia, assim, deve ter o quê? Do 1,5, 2,
Nada.
estourando?
Depende do dia. Hoje, São Paulo pegando fogo, me deram 2,5, podendo passar aí 10%, talvez até 2,45 entre no ar. Mais de 2,45 não entra. No dia a dia, normalzinho, belezinha, se tiver uma entrevista, dois. E no dia a dia, normalzinho, sem entrevista, 1 minuto e meio no máximo. Um VT a mais de 3 minutos na ESPN, mais de 3 minutos, precisa ter um personagem muito grande, gigante, ou precisa ter um assunto, por exemplo, rescisão de contrato do Daniel Alves. Esse VT provavelmente eles vão me dar mais de 3 minutos, que é um assunto muito importante.
É tipo o Esporte Espetacular, que é o programa dominical da Globo, é o programa semanal e é o principal programa de esporte da casa, do esporte. Então aí, as histórias, como são produzidas durante uma semana inteira, é um programa já voltado para ter uma reportagem com mais profundidade. Então aí sim você tem VTs com mais tempo. A gente brinca, pô, isso aí é Esporte Espetacular. 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos. É um negócio grande, uma grande reportagem, uma reportagem especial, que tem muita coisa. Às vezes você manda a equipe de reportagem vai viajar para não sei aonde, para produzir. E aí, assim, para sair um VT de 5, 7, 8 minutos, o bruto de gravação que você tem, sei lá, 3 horas, 5 horas, 10 horas, se for uma grande reportagem. Você pega todo o material que você fez e aí você tem que fazer a coisa que é mais chata do jornalista, que é decupar. O que eu acho muito louco de VT de televisão. E eu teria muita dificuldade para fazer, nunca fiz, só fiz de piloto, mas não fiz na real valendo. O Edu tem muita experiência para falar sobre isso. É que tem um negócio que é assim: você escreve tudo, você faz uma passagem a hora que o repórter aparece, a repórter ou o repórter aparece com o microfone na mão que você vê ele durante o VT, chama-se de passagem, que normalmente é para você conectar um assunto com outro. A passagem serve para fazer essa conexão, quando você vai jogar de uma coisa para outra. Nem sempre assim, mas isso é o mais básico, é o padrão, digamos assim, o basicão. Você pode fazer a passagem de várias maneiras. Mas essa passagem, depois quando você vai montar, porque o VT é um quebra-cabeça, depois quando você vai montar o seu VT, ela pode entrar no começo, no meio, no fim, dependendo de como você fizer, e quando é matéria de jogo, o Edu pode falar sobre isso, a passagem. Às vezes você tem que fazer mais neutra, porque às vezes o jogo muda completamente, a não ser que você grave depois, né? Porque daí já está tudo definido. Só que às vezes você não tem o tempo para gravar depois por N questões. Então é uma loucura. Fazer VT de TV, para mim, é uma loucura, porque é um quebra-cabeça que você monta. Você faz uma passagem que vai entrar em algum momento do VT, e depois você vai escrever todo o seu texto, que é o off. O off é o quê? A sua voz sem você aparecer. A sua voz em cima de imagem do que aconteceu, por exemplo, no jogo. Então você está falando o texto em cima das imagens que aconteceram, e em algum momento você vai aparecer ali com a passagem. É uma loucura completa na minha cabeça.
É, bom, sobre essa questão da passagem, eu lembro bastante um VT em específico no ano de 2013, o jogo entre São Paulo e Universidade Católica, o Regis Reising, ele fazia muito isso, né? De toda hora que aparecia um lance de perigo de gol, aparecia ele gravando a passagem com o lance acontecendo nas costas dele, e eu achava aquilo lá um negócio sensacional, absurdo o como aquilo ficava bom, no final da edição quando o programa entrava no ar. Então eu achava um negócio fantástico aquilo.
No começo foi um choque, imagino, na época. Não vi na primeira vez, porque o Regis Reis já é de outra geração, mas ele virou tipo profeta, né? Brincava, eu acho. E aí virou uma marca, exatamente isso. Ele ficava atrás do gol ali, e aí fulano de tal bateu o pênalti, aí tá lá o Fred batendo o pênalti, pum, e fez 1-0 para o Fluminense. Só que aí você não pode errar, porque é só quando dá certo, né? Quando acerta, você não pode errar o texto, porque não dá para regravar. O momento só vai acontecer uma vez.
De um lado, nós temos o Marcelo Azan, que eu conheço alguns bastidores, como da final da Copa Libertadores de 2011, em que você e o Ted Sartori, inclusive um grande abraço ao Ted, um grande profissional que aprendi bastante com ele, adentraram e acompanharam o último treino da equipe do Peñarol antes da final daquele ano. E teve a vez também da seleção do México na Copa de 2014 no Brasil. E do outro nós temos o Edu Afonso, que desde os 17 anos trabalha com o jornalismo. Imagino eu que tenha muitas histórias de coberturas nesse meio tempo.
Ah, tem várias. Eu vou contar uma, o Razan conta outra para a gente ir dividindo. Vamos lá, uma contar uma que não é engraçada, na verdade, que é trágica, né? E que não envolve nem o setorismo, isso que é pior, mas é uma das mais marcantes, né? Eu fiz a final daquele campeonato brasileiro em São Januário, que o Alambrado caiu, né? Vasco
São
e São
Caetano?
Caetano, é. E assim, cara, foi assim, foi surreal, né? Você vê as pessoas muito machucadas à beira do campo ou no gramado sendo atendidas e o Eurico Miranda pedindo para seguranças puxarem elas para fora para rolar a bola, para continuar o jogo naquele dia, sabe? Assim, essa é uma passagem triste que eu tenho de uma cobertura jornalística lá no Rio de Janeiro. No fim, acabou não tendo jogo. Eu participei naquele final de semana, ou no seguinte, do Cartão Verde, ainda era um programa muito forte na TV Cultura, e falei exatamente isso que eu estou falando para vocês. Falei no ar, ó, o jogo não podia continuar, e o Eurico estava louco, puxando pessoas que estavam ensanguentadas para fora do campo para a bola rolar, e eu fiquei um ano proibido, de entrar em São Januário. O Vasco mandou uma carta lá para a Rádio Bandeirantes e falou: ó, o repórter não pode trabalhar aqui durante um ano. Essa foi uma história. E tem uma outra em São Januário também. Uma vitória do São Paulo sobre o Vasco por 2-0. Razão, se você lembrar o ano, eu só lembro detalhes. Um gol do Jorge Wagner de falta. Você lembra o
Não
ano?
vou
Não, né?
lembrar o ano. Qual foi o jogo?
2-0 São Paulo no Vasco. O Jorge Wagner fez um baita golaço de falta. Bem, enfim, não importa o ano também, não vai fazer diferença. Eu estava ali, era um jogo muito importante para o São Paulo. Foi um dos anos do tricampeonato. Não sei se 2006,
É
2007.
isso que eu ia falar. Provavelmente foi 6, 7, 8.
É um dos anos do tricampeonato. Esse jogo era muito importante, já era na reta final. E o São Paulo era um jogo muito. Sempre foi muito difícil jogar em São Januário, sempre, trabalhar em São Januário e jogar em São Januário. E esse dia, e o Rogério tinha uma mania comigo, na época de rádio, ele toda hora virava, quando não tinha placar eletrônico no estádio, com o tempo, ele queria saber o tempo, ele olhava para a trave, ele já sabia a minha posição, eu ficava sempre do lado direito da trave que ele defendia, sentado, em pé, no meu banquinho lá. Ele virava e dava aquele berro. Edu, quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? Bem, então o São Paulo estava ganhando de 2-0, Vasco pressionando. Eu estava atrás do gol do Rogério Ceni, que era o gol dos vestiários ali de São Januário. E o Rogério me perguntou ali umas duas, três vezes: Edu, quanto tempo? Na segunda ou terceira vez, chegou um segurança do Vasco, que dava uns três de mim, e falou assim: se você falar mais uma vez o tempo para o goleiro do São Paulo, eu vou te tirar na porrada do campo. E
Nossa!
é assim mesmo, exatamente assim, com esse tipo de coisa. Acho que até falou mais coisas, deve ter me xingado e tal. E aí o Paulo Angioni, que era um cara com quem eu tinha trabalhado aqui em São Paulo, quando ele trabalhou no Palmeiras e tudo mais, estava assim, tipo, 2 metros dessa cena, né? E eu virei para ele e falei: pô, Paulo, cara... E ele era funcionário do Vasco, diretor do Vasco. Falei: pô, Paulo, o cara está me ameaçando tirar do campo, o Rogério está perguntando o tempo. E Paulo falou: cara, eu não posso fazer nada, só isso. E aí o Rogério virou para trás, e o cara ficou do meu lado, segurança. O Rogério virou, passou uns 3 minutos, 4 minutos, ele virou: Edu, quanto tempo? Eu só fiz com os ombros assim, abri os braços. Ele: quanto tempo? E eu não podia falar, cara, porque tal, né? Aí, quando acabou o jogo, eu fui entrevistar o Rogério. Quando o Rogério parou, outro repórter estava fazendo alguém do Vasco, ele falou: pô, te perguntei o tempo umas 3, 4 vezes, você não me respondeu. Eu falei: tá vendo aquele carinha ali? Ele falou que se eu falasse mais uma vez o tempo para você, ele ia me tirar na porrada do estádio. Aí, pum, beleza, contei isso pro Rogério. Aí veio para mim, voltou para mim, né? O outro repórter jogou para mim. Falei, tô aqui ao lado do Rogério Ceni, que fiz uma pergunta básica, que puta vitória, tal. Tal. Ele falou assim: ah, mas eu queria te falar como vocês são maltratados aqui. Ele relatou no microfone essa história. O Edu estava informando tudo
Caralho.
para mim, tal, tal, e foi ameaçado por um funcionário do Vasco, que se ele falasse mais o tempo para mim, tal, tal. Então, assim, são histórias não muito boas, mas histórias que, se um dia eu escrever um livro, certamente eu vou colocar.
Isso que é o legal do repórter de rádio e televisão, que é o que a gente, como internet, fica mais ali na tribuna de imprensa, não tem essa oportunidade. Nas poucas vezes que eu tive essa oportunidade, eu achei do caralho. Ficar no campo é um negócio muito legal, porque você pega, você meio, quase participa. Nesse caso, o Edu meio que participou
Sim.
indiretamente ali, né? Do jogo, porque você tá vendo uns detalhes que ninguém consegue ver quando você tá na arquibancada, ou até na tribuna de imprensa, ou vendo pela televisão. Você tá
Verdade.
ali dentro do jogo, praticamente, né?
O Razan, deixa eu contar agora uma outra que eu me lembrei, senão eu vou esquecer. São Paulo foi jogar em Caxias do Sul com Juventude. E não sei por que motivos, o goleiro, não nesse jogo, né, esse jogo foi o Rogério. O São Paulo estava numa situação ruim num campeonato aí que disputou. E aí, esse jogo, ele ia acontecer numa quarta-feira em Caxias, que vários outros jogos dos outros grandes iam acontecer em São Paulo, e as rádios não iam mandar repórter. E como o São Paulo estava numa situação muito ruim, o São Paulo tinha um diretor chamado José Dias, eu não sei se você conheceu, Razão, José Dias, ou não pegou ele lá.
Não, não
Pegado,
peguei.
pegou, mas você deve ter conhecido, já
Não,
deve
não
ter visto.
conheci, não conheci, acho que
Não
não.
conheceu? Bem, o
Não.
Zé Dias era o diretor de futebol, e o que que ele falou? Ele falou: Rádio Bandeirantes vai para Caxias? Eu falei: não. Ah, não, vocês vão ter que ir, porque nós estamos com medo de arbitragem nesse jogo, tal, tal. E aí o São Paulo fez um convite formal à Rádio Bandeirantes, convidando o repórter e pagando as despesas todas do repórter para acompanhar o jogo em Caxias, que no caso era eu. Então eu ia transmitir o jogo lá com um operador local da Rádio Bandeirantes, mas toda a despesa era paga pelo São Paulo. Acontece que, assim, depois de feito o convite, por algum motivo mudou a tabela e o São Paulo não jogou em Caxias. E aí eles ficaram meio sem jeito de tirar o convite. E aí, quando o jogo foi remarcado, que São Paulo não corria mais risco zero, tal, já estava tranquilo, eles mantiveram o convite. E aí a bandeira falou: então vai com os caras. E eu fui. Estava até, tenho até guardado até hoje, eu saí da relação do São Paulo de viagem, meu nome, repórter convidado, jornalista convidado, tal, tal. Fiquei num quarto, num andar bem superior ao andar, assim, superior de altura. Se os jogadores estavam no oitavo, nono e décimo, eu estava no 15º. Foi a única exigência eu ficar longe dos jogadores. Eu fui no ônibus, quando chegou, fui no ônibus da diretoria. Tá tudo por conta do São Paulo. Bem, e aí, nesse jogo, na véspera desse jogo, quando a gente chegou à noite em Caxias, para o jogo do dia seguinte, estava passando um jogo do Inter. E a gente ficou assistindo, e tinha um goleiro reserva do São Paulo, o Paulo Sérgio. Foi muito tempo, ele nunca foi assim um reserva de primeira, ele era uma espécie de terceiro goleiro e às vezes segundo goleiro. E eu tinha muita amizade com o Paulo Sérgio, jogava truco com ele lá no CT da Barra Funda e tal. E o Paulo Sérgio veio assistir esse jogo do Inter comigo lá no meu quarto. Ele falou: pô, seu quarto é de rei, o nosso lá é apertado. Tal. E subiu ele, mais uns jogadores na época que eu não vou lembrar, mas o Paulo Sérgio eu lembro bastante. E durante o jogo rolou um pênalti para o Inter, o atacante do Inter bateu e fez o gol. E o próximo jogo de São Paulo era o Inter, depois do Juventude, no Morumbi. E aí o que aconteceu? O Rogério, por acho que terceiro amarelo, não deve ser contusão, ou convocação de seleção, não jogou a partida contra o Inter. E o Paulo Sérgio que foi pro gol. E aí, durante o jogo, teve um pênalti para o Inter. E eu estava atrás do gol dos vestiários do Morumbi, foi naquele gol e o Paulo Sérgio estava lá. E aí, naquela preparação, vai bater, arruma, assim, o Paulo Sérgio virou de costas para o campo, de frente para a rede, e me viu. E eu só falei para ele: lembra do jogo de quarta? Ele bateu no canto direito. E aí, o Paulo Sérgio pulou no canto direito, o cara bateu no mesmo canto, ele pegou. Aí ele queria, no final do jogo, foi bastante entrevistado, ele queria: vou falar que foi você. Falei: não, não fala que isso vai me dar complicação danada. Fala que você estudou, caramba, tal, tal. Não, vou falar que foi você que me... Eu falei: não, vai me trazer problema. E ele acabou não falando, mas depois ele brincava lá no CT: pô, tem que botar o Edu para ver, porque o Edu me deu a dica que eu peguei o pênalti. O cara pegou um pênalti contra o Inter no Morumbi, porque lembrou do que tinha visto comigo o jogo anterior do Internacional.
Em 2011, a gente chegou, ia ter um treino fechado na véspera do Peñarol, na véspera da primeira final, no Estádio Centenário em Montevidéu, e depois do treino até a zona mista, que os jogadores passam ali, os jornalistas estão, para dar entrevista e conversar com a gente, depois do treino fechado. E aí eu vi uma porta aberta, falei pro Ted: vou, Ted, tentar entrar aí nesse negócio. Vi uma porta aberta, não pensei duas vezes, entramos como se estivesse confiante, né? Confiante, tem que entrar sem hesitar, convicção no que tá fazendo. Entramos, ninguém barrou. Vi uma escada, começamos a subir, subimos, 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 subimos. Chegamos no último andar, já dá de cara com as cabines de transmissão, olha para o campo, está rolando o treino do Peñarol na véspera da primeira final da Libertadores, treino fechado, e a gente vendo. Aí é o momento que você pensa, para e diz o seguinte: ou eu volto, finge que nada aconteceu e não faço nada, ou saco minha câmera e começo a gravar. Eu optei pela segunda opção, saquei a câmera e comecei a gravar. Que eu jamais faria isso hoje, né? 10 anos depois, estamos falando 10 anos atrás, isso, 2011. Um jovem maluco e consequente. E começamos a gravar o treino fechado do Peñarol na véspera da primeira final da Libertadores. Uma meia hora, 40 minutos lá gravando com a câmera digital tremendo. Essas imagens, se você entrar até hoje no YouTube da tribuna, existem essa imagem. Minha mão toda tremida, tudo cheio de medo, tudo cagado. Daqui a pouco, aí os caras treinam bola parada, pênalti, falta, escanteio, não sei o que, jogar nessa área. Em algum momento, alguém no campo aponta para o céu. E eu entendi que foi na nossa direção. E eu nunca vou saber se foi realmente, mas para mim foi. Porque a pessoa apontou do campo mais ou menos para onde a gente estava. Eu simplesmente virei pro Ted e falei: vamos sair correndo. Eu nunca corri tanto na minha vida. Descemos as escadas no máximo da velocidade da minha vida, descemos um pinote. Chegando no térreo, saímos andando como se nada tivesse acontecido, ninguém barrou a gente. Paramos o primeiro táxi que parou na frente do Centenário. Tava descendo o Serginho Gandolfo, que estava pelo lance para cobrir a zona mista. E ele falou: onde vocês estão indo? Vai ter a zona mista. Eu falei: meu, depois eu te conto. Só pegamos o táxi e vazamos. Fiz a matéria e publiquei o vídeo no canal do YouTube da Tribuna com o treino fechado do Peñarol. Eu não sabia identificar os jogadores, porque estavam sem camisa de com número, camisa de treino. E eu também não tinha familiaridade com os jogadores do Peñarol, mas estava lá as imagens. Uma loucura, porque no dia seguinte eu teria que voltar para o estádio para fazer o jogo. E aí, nos comentários do YouTube, os uruguaios malucos. Ah, brasileiro e Rodepi, não sei o que lá, xingando pra caramba. Foi uma loucura isso. Jamais faria isso de novo. Essa do México que você falou foi na Copa de 2014. O México ficou hospedado no CT do Santos, no CT Repelé. E aí eu cobri o México, porque eu morava em Santos e cobri o dia a dia do Santos. Me colocaram para cobrir o México. E aí eu fiquei sabendo antes, apurei que eles iam jantar num restaurante Frutos do Mar, na Avenida da Praia. Falei pra galera da tribuna: meu, vamos chegar lá antes, pegar uma mesa, sentar e fazer o impostor. Tô lá de cliente, fingindo que nada sei, não deu outra. Chegamos antes com o carro da tribuna, parou o carro na porta, falei: vou lá. Ficaram estacionados na frente, eu entrei antes, peguei uma mesa, comecei a pedir as coisas. Daqui a pouco, chega o ônibus da delegação do México, da seleção, com não sei quantos batedores, Polícia Federal, já fecha o restaurante, quem tá dentro não sai, quem tá fora não entra. E entra Chicharito, Rafa Marques, toda a seleção do México. Os caras pegam uma mesa gigante e começa a comer, e toma cerveja, e toma não sei o que lá. E aí depois eu fiz a matéria em cima do jantar da seleção do México. Sendo que a cobertura de Copa do Mundo é uma cobertura muito fechada, você não tem acesso a nada. Então, um bastidor desse tipo era uma coisa muito legal e muito diferente do que a gente tinha acesso, porque você tem 15 minutos do aquecimento, do treino e tchau. E uma coletiva no máximo. E é isso a cobertura que você tem acesso. Então, ter a oportunidade de acompanhar esse bastidor é muito legal. E de história de campo, que eu me lembro assim, uma que é curiosa, naquele jogo do São Paulo contra o The Strongest lá na Bolívia, eu estava no
Ah,
campo nesse jogo. Você estava
eu já
também, né, Edu?
estava, mas não no campo, mas nossa, que apanhei esse dia lá.
Você apanhou?
Apanhei para chegar no vestiário de São Paulo, tinha saído aquela confusão toda, eles não acertaram, os jogadores de São Paulo acertaram quem estava indo para o vestiário, no caso dos jornalistas.
Cara, eu fiquei no campo e aí foi aquele jogo que o Maicon virou goleiro, o Calleri foi expulso e depois porradaria depois do jogo. Tudo no meu lado ali. Eu fiquei junto com os jogadores reservas do São Paulo, tava o Lugano, tava o Ganso, tava o Centurion, o Caramelo. E aí o Lugano, pô, vibrante todo momento, todos os lances ele ficava dando pitaco. E aí teve um momento que o Bruno Militano, o preparador físico do Bauza, que pegava pesado, vira para eles e começa a falar para aquecer, bam, 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 bam. Só que isso aí era lá em La Paz, né? 3 mil, não sei quantos metros de altitude, raro, falta oxigênio. Aí o Ganso vira para ele e fala assim: que vamos, vamos, tá louco? Quer que eu entre cansado no campo? Que o Ganso já tinha essa resenha da galera falando que ele não corria tanto, né? Aí ele meteu essa para o preparador físico, não deu outra. Passou 5, 10 minutos, o Bauza chamou o Ganso entrou e foi muito bem, porque precisava segurar a bola. O São Paulo com a menos, jogo tenso, era um jogo que precisava ganhar de qualquer jeito, depois. Mas, enfim, esse detalhe do campo ali eu jamais saberia se eu não tivesse do lado deles. O Ganso virando para o preparador e falando assim: que correr, tá maluco? Estamos na altitude, vou correr, vou dar pique agora aqui, vai acabar o ar, vou entrar cansado já no jogo.
Bom, Já aproveitando o gancho, eu lembro que quando na minha época de faculdade sempre vinha essa questão nas conversas com os professores, com os convidados. Mas eu quero colocar essa pergunta aqui para vocês. Qual o limite da relação, na realidade, entre o repórter e a fonte?
Então, Caio, na verdade, jogador e dirigente, no seu caso, razão. Para mim, é fonte, assim, pouquíssimas, raras vezes na minha carreira eu tive jogador como fonte, jogador principalmente, como fonte. Na verdade, eles procuram você, ou procuravam na época antes da pandemia, quando eles precisavam de alguma coisa para eles. E aí eles se tornavam meio que indiretamente fontes porque estavam querendo reivindicar alguma coisa, ou contar alguma coisa que estava, de alguma forma, mexendo com eles e que precisava ser divulgada, e eles procuravam. Assim, eu nunca tive um jogador que eu ligava para ele me passava como fonte informações. A fonte no futebol, ela vai muito além do campo, né? Eu tive durante muitos anos uma fonte que era o motorista de táxi do São Paulo. O São Paulo tinha um motorista de táxi. Posso até falar o nome dele, né? Faz tantos anos, o Razan nem pegou ele lá. O Leandro. O Leandro era um taxista que ficava full time à disposição do São Paulo e pegava todos os contratados. E técnico, jogadores no aeroporto. E depois de um tempo que ele me via no CT, para começar a trocar ideia, ele me contou essa história e, enfim, começou a ter uma amizade. Toda vez que ele ia buscar um reforço, ele ligava para mim: ó, tô indo buscar fulano no aeroporto. Eu já falava, então, posso dar que contratou ou que está negociando, né? É isso. As minhas fontes boas são ex-dirigentes, ex-jogadores, esse pessoal mais do plano B, segurança, as pessoas que trabalham no CT, no Morumbi, tudo mais, né? Eu vou até contar uma história aqui bem rapidinha. O Raí, na última passagem dele pelo São Paulo, ele tava rendendo bem, ganhando muito. E aí, olha só que loucura. A Rádio Bandeirantes tinha um acordo com o São Paulo, que o São Paulo não tinha um locutor fixo do placar eletrônico, dos resultados. E a Rádio Bandeirantes cedia um dos nossos repórteres que não estivesse trabalhando, para fazer o serviço de som do Morumbi. Eu mesmo fiz duas vezes lá o serviço de som do Morumbi, né? Porque era um acordo, porque era Rádio Bandeirantes informa, no Pacaembu, Corinthians 2, era. E como havia esse acordo do placar eletrônico aparecer Rádio Bandeirantes, quando eles estavam com alguma falta lá do locutor, eles pediam um repórter ou alguém da Rádio Bandeirantes e eles cediam. E eu estava lá uma vez. E eu acabei criando muita amizade com o pessoal que cuidava da parte da mesa de som, tudo mais, os técnicos, né, de som lá do placar eletrônico. E uma vez. Esse técnico de som estava lá fazendo um trabalho no Morumbi, às vésperas de um jogo, num sábado, e ele, não sei como, isso ele não me falou, mas ele ouviu uma conversa, o Raí dizendo para esse presidente, ele estava ouviu uma conversa lá, o dia que ele foi fazer lá a manutenção do equipamento no Morumbi, ele estava em alguma sala que ouviu da outra sala a seguinte conversa, do presidente com o Raí dizendo: eu não vou ficar mais, vou rescindir o contrato, ele tá bom, beleza, babá. E aí teve o um jogo no dia, e aí ele me ligou e contou, fiquei muito. Falei, putz, como é que eu vou dar uma notícia dessa, cara me contando? Mas ele me jurou, falei, eu ouvi, não foi que me contaram, eu ouvi o Raí pedindo para rescindir o contrato e o presidente concordando. Pode ir atrás, você vai bater, pode ir. E aí o São Paulo chegou no dia seguinte para o jogo, a gente fazia entrevista na chegada, entrevistava todo mundo, o presidente parou, todo mundo começou a entrevistar ele, eu falei, vou deixar por último para fazer a minha pergunta. Foram fazendo, quando já todo mundo tinha feito, eu levantei a minha mão. Eu lembro que eu estava com o Calil estava pela Rádio Globo ainda, e o Calil estava comigo. De repente perguntei, presidente, que história é essa que o Raí vai rescindir contrato, ele não joga mais pelo São Paulo? Nossa, o presidente olhou para mim e falou assim: não é possível que você saiba essa informação, porque só estava eu e o Raí. Eu não te contei, eu tenho certeza que o Raí não te contou, não é possível que você saiba essa informação. E foi essa a resposta dele, que para mim foi melhor ainda do que se ele tivesse contado a história. Ele falou assim: não, realmente vai resolver, porque essa resposta me valorizou muito no ar. E a minha fonte era o cara que arrumava o som, foi naquela ocasião. O som do São Paulo. Mas você perguntou até onde pode essa relação? No meu conceito ético, essa relação vai até o ponto que não envolva dinheiro, pagamento. A partir do momento que envolve pagamento, para mim não serve mais.
É o tal do regar as fontes, você manter uma relação de confiança para além da questão de trabalho, concordo inteiramente, isso dá trabalho. O Fabrizio Romano, que hoje é o cara do momento de mercado da bola, jornalista italiano, que é a referência de transferências de bastidor, eu vi entrevistas que ele deu recentemente, depois dessa última janela maluca, ele fala exatamente a mesma coisa, de como você precisa manter as boas relações com as suas fontes, para além de pedir informação. Eu acho que é basicamente isso mesmo, é você saber que eu também, de jogador, assim, não teve muita fonte. Já tive algumas fontes de jogador, de ter boa relação. Já discuti também, normal, porque às vezes a pessoa acha que porque você está trocando ideia, você é obrigado a só falar bem e tem um limite. A relação tem que ter um limite, porque você tem que ter a sua liberdade para falar e opinar. É que a gente, como repórter, não opina tanto, né? A gente dá mais informação quando eu trabalhava só como repórter. Agora estou tentando buscar esse caminho de narração também. Que também não é função de ficar muito opinando, né? Vai mais para comentarista, opinião. Mas, como jornalista de maneira geral, a gente tem as nossas opiniões sobre as coisas da vida, enfim. Mas eu acho que a relação é basicamente isso: você saber, importantíssimo você regar as fontes, de você não procurar só quando você está precisando de informação. Isso é um trabalho que dá até mais trabalho do que as outras coisas, porque você precisa manter a sua agenda ali atualizada, a sua rede de contatos, porque é ela que vai te ajudar no momento que você precisar e ter a independência para você fazer a crítica, a reportagem, o que você achar importante, necessário no momento que você precisar, porque não é porque a pessoa é a sua fonte ou o fulano de tal é a sua fonte que você não pode abordar coisas envolvendo ela. Dependendo da sua. É o que o Edu falou, dinheiro nunca, né? Não pode existir esse tipo de relação, aí já fere a ética. Não existe isso de você receber. Quer dizer, pode ser que exista, mas pessoas que trabalham corretamente não aceitam esse tipo de coisa. Receber dinheiro, qualquer coisa do tipo de grana, de pagamento, para falar de A ou B ou C, ou fazer reportagem de A, isso aí é da fonte, não existe isso. Você é contratado por alguma empresa ou por você mesmo de forma autônoma para fazer o seu trabalho e ponto. Não pode ter relação com dinheiro em troca para você fazer A, B ou C. Aí já passa do limite de qualquer coisa aceitável. Basicamente é isso, de você saber buscar essas pessoas que às vezes ficam fora dos holofotes, são as melhores fontes, eu acho. É o porteiro, é o amigo, é o cara que. O parça, porque hoje em dia jogador tem um monte de parça, né? Tem um monte de gente que anda junto. É o primo, tio, parente, não precisa ser a pessoa exatamente. O Edu conseguiu informação dessa relevância com uma pessoa que estava perto, mas que não tinha importância de cargo, entendeu? Então, essas pessoas que habitam, que circulam o ambiente, que tem muita gente em volta, essas pessoas normalmente são as melhores fontes, que você tem um acesso mais tranquilo e não geram suspeita, né? Porque elas estão ali tranquilas no dia a dia. E você consegue ter acesso. Agora, diretamente com uma pessoa específica com poder, normalmente você só chega se você construir uma relação de confiança de algum tempo prévio.
Bom, para encaminhar já para o final, vamos falar um pouquinho da questão da polêmica do time, de revelar o time de futebol, porque de um lado a gente tem o Edu Afonso, que já falou publicamente que é torcedor da Lusa, e do outro lado a gente tem o Marcelo Azan, que prefere não revelar o time do coração. Para vocês, quais são, primeiro, quais, queria ouvir do Edu a versão dele, né? Porque ele escolheu revelar o time dele, sendo que cobre clube A ou B, e depois queria ouvir o Razan para ver o outro lado da moeda, né?
Primeiro, eu revelei lá atrás, quando eu comecei, né? Quando eu já fui para Bandeirantes, as pessoas que já me conheciam da Bandeirantes me conheciam de eu ter cruzado com elas no Canindé, o Capriotti, na época, o Valmir Jorge, o Roberto Monteiro, o próprio Fiore Gigliotti e tal. Eu era de rádio, do interior, de Osasco e também de Itu. E quando eu ia no Canindé assistir jogos, ao invés de eu ir para a porta do vestiário, eu ia para a porta da saída de imprensa, porque os meus ídolos estavam na porta de saída de imprensa. Então os caras já sabiam. E aí eu fui me firmando e eu entro na Bandeirantes e falo: ah, você é aquele que era torcedor da porta? Já sabiam. Mas era uma opção minha falar ou não. Ajudou muito eu a escolher divulgar meu time por causa de ser a portuguesa. Isso eu não tenho, inegavelmente. Hoje também ajudou o fato de, na época que eu comecei a revelar, não havia essa loucura de rede social, essa terra sem ninguém de Twitter, esse próprio Instagram, essa terra de ofensas. Você não pode ter opinião, não pode ter nada, que eles se ofendem por qualquer coisa. Talvez fosse hoje, eu tivesse hoje com os meus 18, 19 anos começando e não tivesse tido esse negócio de cruzar os jornalistas lá no Canindé, eu talvez também não revelasse, mesmo sendo a portuguesa. Mas é óbvio que é muito mais fácil falar que torce para a Lusa, e no meu caso não é como outros jornalistas que escondem, que, ah, não, eu torço para Ponte Preta, eu torço para o Juventus, tá? Para não revelar o time. Eu torço mesmo para a portuguesa, porque é uma relação familiar, meu avô é fundador da Portuguesa, é sócio 006, eu fui criado no Canindé, meu avô foi diretor, quando ele foi diretor eu joguei na Portuguesa. Porque tem uma história familiar dentro do Canindé, eu tenho o título do meu avô veio para mim, eu tenho cadeira cativa, eu tenho tudo, eu torço para a Portuguesa, é uma coisa verdadeira, são poucos, são, mas existem, e eu sou um deles. E aí é muito mais fácil, né? Mesmo quando a Portuguesa ainda estava na Série A do Paulista, na Série A do Brasileiro, nunca me trouxe assim alguma complicação. Eu tive um pouco de complicação naquele 7-2 dessa Portuguesa no São Paulo, assim, no dia seguinte, no CT, foi meio complicado, porque eles sabiam que eu torcia para a Portuguesa, enfim, os meus sorrisos foram interpretados de maneira diferente por algumas pessoas, mas nada perto do que é hoje. Então foi fácil por esses dois motivos. Primeiro, por ser a Portuguesa, e segundo, por eu ter revelado isso numa época em que a rede social não era esse ataque fulminante de pessoas mal-humoradas, pessoas desgastadas com outros problemas na sua vida, da vida, e que resolve extravasar em cima de jornalistas e de outras pessoas em rede social as suas mágoas, decepções, a sua vida mal vivida e tudo mais. Hoje, talvez, mesmo sendo a Portuguesa, teria uma outra postura se estivesse começando pelas redes sociais. Mas, assim, a Lusa não é rival de ninguém, mesmo na época de primeira divisão, assim, perder para a Lusa não era um estrago, não tinha essa rivalidade. Não sei, se eu fosse corintiano, como é que eu ia cobrir o São Paulo 22 anos, abrindo que eu era corintiano, ou palmeirense, ou santista, enfim. Então, eu acho que para mim colaborou muito esses dois fatos. O Mauro Betting representa para mim o que é um cara que consegue ser isento, ótimo jornalista e, ao mesmo tempo, ter uma paixão gigantesca por um time do tamanho do Palmeiras. Porque é muito mais difícil você cobrir um clube grande torcendo para um rival grande, e o Mauro Betting consegue transitar bem no jornalismo, divulgando e participando e mostrando e vestindo a camisa do Palmeiras nos seus momentos de lazer. Isso, para mim, assim, chega a beirar a perfeição do que pode ser feito nesse sentido.
Como repórter, muito tempo na rua, a gente cobre. Eu cobri Santos, Palmeiras, São Paulo, cobri já, independente de não ter sido setores, cobri Corinthians em plantões, né? Que quando a gente fala no final de semana, quando a equipe está reduzida, você é escalado para fazer outras coisas. Então, justamente por transitar em vários times e estar na rua, cobri clássico e já cobri briga de torcida e tudo mais, eu me sentiria muito exposto em saberem que eu torço para o time A, B ou C, cobrindo o time C, D ou E. E aí, por uma questão justamente pessoal de me resguardar, eu preferi não falar e permanecer assim por muitos anos. Hoje, com 31, quase 32, talvez pense em rever essa situação, porque já não sou mais setorista, então já não é uma função que você está sempre no dia a dia de um mesmo clube. Eu estou transitando em clubes diferentes hoje em dia, embora nos últimos 6 tenha ficado mais ligado ao São Paulo como setorista de 2015 a 21, mas não sou mais setorista do São Paulo e nem de nenhum clube. Então, talvez eu reveja isso para algum momento, mas foi pura e simplesmente por isso, para me resguardar, porque gostaria de que fosse o um mundo ideal de das pessoas entenderem que você torce para time tal, mas sabe trabalhar, porque aquilo ali é a sua profissão, seu trabalho, você é profissional, você está fazendo aquilo ali como seu trabalho, você não está de clubista no, na, naquilo ali, naquele momento você está trabalhando. E as pessoas, quando estão trabalhando, elas fazem o trabalho delas com profissionalismo, e é assim que deveria ser tratado também no futebol. Só que o futebol envolve paixão, clubismo é muito grande entre os torcedores, e às vezes a paixão perde a razão. Então, a falta de bom senso das pessoas, no meu caso, me sentiria exposto estando na rua como repórter, trabalhando, e do nada alguém poder me ofender ou me agredir simplesmente pelo fato de eu torcer para o time A ou B. Se eu tivesse cobrindo uma manifestação de torcida, de um protesto, sabendo que eu sou torcedor de outro time, não sei se iriam me tratar com respeito que me tratam hoje sem eu falar. Então, por isso é a minha opção.
Alguma consideração final da parte de vocês? Quiser divulgar as redes sociais, onde encontrar vocês para conversar, fiquem à vontade, o espaço é de vocês.
Boa, queria agradecer você, Caio, pelo convite e principalmente por proporcionar esse bate-papo com você, com aqueles que vão estar nos ouvindo e com meu amigo Razan. Pô, sensacional, gostei muito de ter participado. Redes sociais, hoje eu tenho meu Twitter, que é o @EduAfonsoESPN, Afonso com dois Fs, tem interagido bem menos do que interagia, publico mais informações lá e às vezes à noite, quando estou sem sono, eu respondo às pessoas. Antes eu respondia direto, mas ficou de uma forma tão agressiva o Twitter, até com informação, sem você colocar opinião, ela está tão agressiva que às vezes eu perco até a vontade de responder, então eu dei uma diminuída boa em respostas. E a rede, a outra rede é o Instagram, também é o mesmo arroba @eduafonsoespn. Lá também eu posto tal, alguma coisinha mais com foto, também alguma informação. E é isso, foi um prazer imenso e quero deixar um abraço a você e a todos que acompanharam. Um abraço especial no Razão, meu parceiro.
Pô, eu que agradeço, Edu, pelas palavras e pela parceria na vida e nesse podcast. Obrigado, Caio, pela oportunidade. Espero que a galera que esteja ouvindo e que vai ouvir depois tenha gostado, tenha curtido. Minhas redes sociais é igual ao meu nome, Marcelo underline Azan. Azan é Hazan. Eu sei que é difícil, eu repito. Hazan. E agradecer o Caio e a galera que está ouvindo a gente. Espero que tenham gostado. E é isso, estamos aí na luta em busca dos sonhos.
É isso, então. O Papo Dominical está se encerrando aqui. Um grande abraço e até a próxima.